seu contrato e não está sabendo. Então anota o telefone aí, 2566-2701, 2566-2701 é o telefone da Solução Consultoria. 2h36, Amanda Antunes na ponta da linha. Ô Amanda, boa tarde para você.
Ei, Júnior, boa tarde para você também. Identificados os dois assaltantes mortos durante troca de tiros com a polícia militar após uma série de assaltos na região metropolitana da capital. Gustavo Fernandes de Souza, de 30 anos, segundo a PM, tinha passagens policiais por tráfico de drogas, roubo e porte ilegal de arma de fogo. E Pablo Santiago Cesário de Souza, também de 30 anos, e também tinha passagens policiais por tráfico de drogas e ameaças. Como divulgado, Júnior, pela Itatiaia, a dupla pediu uma corrida de aplicativo que começou em Ribeirão das Neves e em Contagem anunciou o assalto. Conforme a PM, após a vítima ser abandonada às margens da BR-040, os criminosos foram até o posto de combustíveis, ainda em Contagem, encheu o tanque do carro e fugiu sem pagar. Em seguida, eles renderam trabalhadores que estavam em um ponto de ônibus, tacaram terror, agrediram uma das vítimas e, na fuga, na altura do bairro Veneza e Neves, depararam com os militares do 40º Batalhão. Segundo a PM, os assaltantes perderam o controle da direção, bateram o carro, mas não se renderam. Eles seriam atirados em direção aos militares, que reagiram, e dois suspeitos então foram baleados e não resistiram. Eu conversei, Júnior, com duas vítimas desses criminosos, e detalhe para uma das vítimas que, ao conversar comigo, se emocionou bastante. É um trabalhador, ele estava indo para o trabalho, estava num ponto de ônibus às 3:30 da manhã, foi rendido, afirma que foi humilhado aí pelos bandidos que fugiram, né, com a mochila desse trabalhador. E, Júnior, agora, né, essa vítima está bem e se recuperando desse susto. E todos os detalhes deste caso, né, que movimentou aí as forças de segurança, a gente traz no Itatiaia Patrulha. Júnior, com você.
Obrigado, Amanda, pelas informações. Agora 2:38. Vamos embora atualizar o trânsito também.
Trânsito agora. Central de Trânsito Itatiaia EMIB. Seu caminho importa.
Ô Vitor Brandão, para trazer as informações do trânsito. Bom dia para você, boa tarde para você.
Ótima tarde para você, Júnior Moreira, e para você que acompanha a Rádio de Minas. Uma ocorrência interdita parcialmente a Avenida Antônio Carlos em direção ao centro. O bloqueio da pista acontece próximo ao cruzamento com a Rua Viana do Castelo, antes do viaduto São Francisco. O caminho do motorista apresenta retenções com reflexos desde o acesso pela Avenida Abraão Caram. Da Central de Trânsito Itatiaia EMIB, Vitor Brandão.
Descomplicando o seu dinheiro. Oferecimento Sicoobi, mais que uma escolha financeira.
Olá, meu nome é Isabela Dorleto e hoje nós vamos falar sobre finanças de forma prática. O tema de hoje, o barato que sai caro. Muita gente acha que economizar é comprar mais barato, mas nem sempre isso é verdade. Às vezes o barato sai caro porque você compra 3 vezes a mesma coisa ou porque compra por impulso, algo que nem precisava. A promoção acaba mexendo com o coração e o cérebro pensa: se eu não aproveitar agora, eu vou perder essa oportunidade. Mas atenção, você não economiza quando compra algo desnecessário, você só gasta menos do que gastaria normalmente. E a pergunta mais inteligente não é: isso tá barato? É: eu realmente preciso disso? Quem aprende a controlar o impulso compra menos e vive melhor. O dinheiro bem cuidado não é o dinheiro de quem compra tudo barato, é o dinheiro de quem compra com consciência. E se você quiser saber mais sobre como aplicar finanças de forma prática na sua vida, me siga nas redes sociais, @IsabelaDorleto.
Descomplicando o seu dinheiro. Oferecimento Sicoobi, mais que uma escolha financeira.
Filha, tá com tempo livre na semana de 11 a 17 de maio?
Tô sim, mãe. Pra quê?
A Semana S tá de volta, lá na Praça da Estação, com feirão de emprego. São mais de 15 mil vagas. Olha que oportunidade legal. Acessa aí semanasfcomerciomg.com.br pra ver todos os detalhes do evento, inclusive dos shows gratuitos.
Veja de perto como a Ficomércio MG, CNC, SESC, SENAC e sindicatos empresariais transformam a vida dos trabalhadores de Minas.
Agora tem especialistas do lado do povo brasileiro.
O Agora Tem Especialista já mudou milhões de histórias em todo o país. Mais de 14,9 milhões de cirurgias, mais de 3 bilhões de exames especializados, mais de 6 milhões de teleatendimentos. É mais gente atendida, mais cuidado perto de casa, mais vidas transformadas. Viva o SUS, Ministério da Saúde, Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Leve precinho campeão açaí para suas festas.
Bisteca suína resfriada reserva quilo, R$13,90. Açúcar cristal, curulipe pacote 5 quilos, R$12,49. Queijo tipo mussarela zura peça quilo, R$35,90. Papel higiênico folha dupla personal VIP pacote, leve 12, pague 11 rolos de 30 metros, R$16,90. Lava-roupas líquido brilhante, fragrâncias galão 3 litros, R$24,90.
Leve o açaí com você.
Ofertas válidas de 11 a 17 de maio de 2026 para todas as lojas em todo o estado de Minas Gerais ou enquanto durarem os estoques.
O IPTU Betim 2026 já está disponível e você tem até 10% de desconto pagando até 20 de maio. Muito mais economia para você e mais recursos para a nossa cidade avançar. Emita sua guia do IPTU 2026 e saiba mais em betim.mg.gov.br. Cuidar de Betim é um compromisso isso de todos nós. Prefeitura de Betim, futuro para todos.
A terra que floresce, no cuidado que acolhe, junto a gente cresce, isso é só pra quem escolhe. Parceria pra vida inteira, a cooperação nos move, mais que uma escolha financeira.
Duas horas e 44 minutos aqui no nosso Chamada Geral. Sigo aqui com o consultor e professor Sandro Márcio, também com a professora e advogada trabalhista, também de família, a doutora Cida Vidigal. A gente está conversando sobre os temas que vão chamando a atenção. E o primeiro tema que me chamou muita atenção foi a questão de um projeto que está em tramitação lá no Senado. Já passou, não, na Câmara, melhor dizendo. Vai ser votado em alguma comissão hoje lá. Mas o projeto é basicamente diz o seguinte: você vai poder tirar dinheiro do FGTS para comprar uma arma. E aí debatemos aqui, discutimos um pouco essa história e eu joguei para os nossos ouvintes numa provocação. Pode, não pode? O que você pensa sobre isso? Vamos ouvir.
Boa tarde, Júnior Moreira. Boa tarde, Chamada Geral. A respeito das armas aí, eu também sou contra a arma de fogo, Júnior. Só que tem uma arma aí que é liberada ao tempo todo, que mata mais que a arma de fogo, que é o carro. Você não acha que a preparação para tirar a carteira tinha que ser o psicológico e o exame médico tinha que ser o mesmo rigor para tirar a licença com a arma? Porque a arma na mão do trabalhador é objeto de trabalho. E o carro na mão de um vândalo é uma arma.
Deve ter mandado a mensagem antes do nosso outro debate, né?
Sim.
Foi exatamente o que o Sandro disse,
totalmente,
né?
Totalmente conectado.
Que a gente falou no outro tema que foi da autoescola, né? Que tem a ver também. O Sandro falou, pô, uma coisa tá conectada à outra. Manda mais uma aí.
Boa tarde, Rádio Tatiaia. Sou a favor do uso do fundo de garantia. Porém, para imóvel, para uma reforma necessária, para quem comprou um apartamento e precisa ter um dinheirinho lá para fazer uma reforma, afinal de contas o dinheiro é nosso, tá lá, 50%, eu acho que seria viável para, né, uma reforma, alguma coisa assim.
Pois era mais ou menos o que eu disse, né? A Sara também falou mais ou menos isso, né?
Sim,
que para algumas coisas até vai, mas para arma não funcionaria. Vamos ver se a gente arruma pelo menos um que é a favor desse projeto. Manda aí, Lucas, mais uma.
Oi, Júnior, boa tarde, é Silvânia do Getobá. Ô, Júlio, eu não estou entendendo a posição do governo em relação a esse FGTS, não. Era um dinheiro que o trabalhador, numa doença grave, ele podia retirar para poder ajudar, para comprar uma casinha, ele podia tirar parte para poder comprar uma casinha. Agora não estou entendendo o que está acontecendo, não, uai. Daqui a pouco, até para poder fazer feira, para poder fazer qualquer outro tipo de coisa, vai poder tirar esse dinheiro e gastar. Agora, para comprar arma, aí já é demais, né? Aí já passou dos limites aceitáveis, né?
É, eu não duvido que isso passe, não, tá, gente?
Também
primeiro
não.
Porque o Congresso na Câmara tem muitos deputados que pensam dessa forma, né? Que o armamento vai resolver a solução. A gente está num ano eleitoral que aí todo mundo quer mexer um pouquinho e receber aplausos ou votos de um determinado público. E tem o lobby da indústria da arma, que é muito grande
também. Você trouxe um ponto aí, né, na sua fala anterior, em que você disse o seguinte: a pessoa com arma, ela se torna quase que se sente um super, né? E no mundo que a gente tem conversado também bastante, em que as pessoas estão cada vez mais impotentes, cada vez mais desqualificadas, né? Cada vez com autoestima mais baixa, talvez esse seja uma muleta para poder conseguir levantar a autoestima. Claro que num caminho equivocado, mas isso tem que se pensar.
Pensei numa coisa que nesse horário eu não posso falar.
Não pode falar.
Vamos fazer o seguinte: 2:48. A Prefeitura de Belo Horizonte regulamentou a chamada Lei dos Fios e Cabos Partidos, que prevê punições para empresas responsáveis por fiações rompidas ou abandonadas nas ruas da capital. O decreto publicado hoje estabelece prazos para a retirada do material e multas que podem chegar a R$24 mil para essas empresas que são responsáveis por esses fios. Aí a gente tá falando de CEMIG, a gente tá falando de Claro, NET, enfim, a gente tá falando desse, não só da CEMIG, que é a empresa de energia elétrica, mas também de tudo que envolve fibra ótica, aqueles fios ali que vão chegar na sua casa para levar a internet, essas histórias. Bom, a medida busca aumentar a segurança de pedestres e motoristas, além de melhorar o visual da cidade. A lei permite que a prefeitura faça notificações e fiscalizações de forma mais efetiva. Bom, tendo isso em vista, a gente já sabia dessa lei, agora foi só regulamentado, pediu o João Felipe Loli para ir para as ruas conversar com as pessoas, né? Para ver como é que as pessoas olham para isso. É um negócio que incomoda, não é? Tá tudo bem ou não tá? Ô Loli, boa tarde para você.
Boa tarde, Júnior Moreira. Por onde a gente anda na cidade tem fio para todo lado, né? Pode ser perigoso para as crianças, idoso fazendo ali uma caminhada pode tropeçar. Além de ser feio pra caramba, né, Júnior? Cá entre nós, deixa a cidade muito feia. Um aspecto sujo, um aspecto até de abandono, né? Tomara que essa lei que traz as multas, que traz essas novas regras, ajude a melhorar esse aspecto. É a minha expectativa e a cobrança das pessoas aqui no Chamada Geral, porque o microfone da Itatiaia nas ruas está na boca do povo. Seu nome?
Carla Bianca.
A idade e a profissão?
21 anos, eu sou balconista.
Fio partido no poste tem?
Tem demais. E quando não tem também, o pessoal rouba, né?
Passou uma lei agora para tentar dar mais rapidez, para tentar solucionar isso. Você acha que é uma boa ou você acha que nem precisava de lei, tinha que resolver de qualquer jeito?
Não precisava não, né? Mas tem que resolver de todo jeito. Que essa lei, né, seja para isso, né? Para resolver mesmo.
E que não demore.
Isso aí, que não demore.
Me fala seu nome completo.
Márcio de Carvalho Zatti Silva.
A idade e a profissão?
Minha idade, 57 anos, autônomo.
Fio partido, caído aí no poste, na rua, tem muito?
Demais. Aonde eu moro, pior ainda. O problema é que passam os caminhões, aí eles arrebentam o fio. Ao pessoal que vem colocar outro, em vez de tirar aquele que está arrebentado, eles põem outro e deixam aquele do jeito que está. O problema é que só a lei não resolve. Se não tiver fiscalização, não adianta fazer só a lei. Porque tem que fazer a lei e fiscalizar se está realmente acontecendo, hein? Ô, Júnior Moreira, me ajuda aí com esses filhos, meu filho.
Fala o nome da senhora completa.
Magda Pires.
A idade é profissional?
76, aposentada.
Dona Magda, fio partido, tem uma lei agora que tá querendo acelerar a remoção desse monte de fio que fica aí nos postes. Tá precisando?
Muito, e mais ainda vigiar quem compra, né? Quem corta, porque aí você passa ali na lagoinha, ali você vê se queimando fio, ninguém faz nada.
Só lá não, aqui perto da Silva Lopes.
Todo lugar.
A gente levanta a cabeça aqui, olha pro poste, aquele poste lá na frente, é montoeira de fio ali.
Montoeira de fio.
Feio?
Feio demais.
Perigoso?
Muito, muito. Acaba com a cidade, né?
Agora o assunto é sério, mas nós vamos terminar com muito carinho, porque o Júnior Moreira é bom?
Muito bom. Ô, Júnior, eu amo você. Nossa, você parece que você está dentro da minha casa, dentro da minha sala.
A senhora vai cobrar aluguel dele?
A senhora...
Um beijo, obrigado.
Muito obrigado.
É isso, Júnior. Recado carinhoso dessa ouvinte que te acompanha. Sente que você faz parte da casa dela, tá lá todos os dias. Te considera da família, viu, Moreira? Manda um beijo aí pra dona Magda e eu quero a sua opinião e dos debatedores sobre esse assunto. Fios partidos em BH. É perigoso, é feio, precisa melhorar ou não? Um abraço.
Um abraço, Loli. Primeiro, obrigado pra dona Magda pelo carinho, né? Pela gentileza, uma gracinha. Vamos debater esse tema, mas o Vitor Brandão tá chegando aqui porque tem acidente nesse momento no anel rodoviário. Parece que é acidente grave, é isso, Vitor?
Júnior Moreira, as informações iniciais ainda, mas elas dão conta de que um engavetamento envolvendo ao menos um veículo pesado e pelo menos 5 carros interditam completamente o anel rodoviário em direção à Vitória. Essa ocorrência acontece logo após a passagem pelo trevo do Betânia, na altura do bairro das Indústrias, ali antes do viaduto da Avenida Tereza Cristina. A gente ainda não tem mais informações adicionais se há realmente vítimas nessa ocorrência e nem o que causou esse acidente. Fato é que o anel rodoviário em direção à Vitória está completamente interditado neste momento, Júnior Moreira.
É a altura de onde, Vitor, o acidente?
Bairro das Indústrias, tá. Logo após a passagem pelo trevo do Betânia.
Tá, naquela região, então, quase na região do Barreiro, entre Barreiro e Betânia ali,
isso,
né?
Isso, perto isso.
Perto do pontilhão de trem. Então, já tem algumas imagens que estão chegando pra gente, imagens que chegam pelos nossos ouvintes que estão passando nesse momento. As imagens realmente são feias, né? Muitos carros envolvidos nesse engavetamento. Agora, a informação que o Vitor está trazendo, ainda não se sabe a questão que envolve as vítimas nessa história, né? E também como esse acidente aconteceu, mas o Vitor Brandão está de olho, está atualizando tudo e vai trazendo as informações ao longo do tempo pra gente. Fato é que você que está descendo Buritis, Betânia, aquela região ali, evite aquele trecho no sentido Vitória, não é isso, Vitor?
Isso mesmo, Júnior.
Sentido Vitória. Então, assim, mais uma vez, gente, pista completamente fechada no anel rodoviário, na altura do Betânia, neste momento em Belo Horizonte. Assim, carros retorcidos, realmente o acidente foi muito grave, carro capotado, deve ter vítima, se não tiver vítima fatal, vai ter vítima para ser socorrida. Então, nesse momento, o anel completamente parado, não é momento de você passar por lá, tá? Até o Fabrício, um amigo meu, acabou de me mandar mensagem também, falando do acidente, mandou um vídeo sobre o acidente, falou que é um caminhão sem freio, pelo menos é o que ele viu nesse momento. A gente está apurando e trazendo mais informações para vocês.
Essa imagem, Júnior, ela esclarece muita coisa. A primeira informação é de que haviam 11 carros, só que ainda não tem essa confirmação oficial pelos órgãos de segurança, né? Mas pela contando essa imagem, a gente vê que tem bastante carro, tem um carro capotado que está bastante destruído, e não só um, mas 2 pesados no mínimo nesse acidente. E aí, para ajudar também o motorista agora, Júnior, quem sai da região oeste do Barreiro e vai em direção à Contagem, vai em direção norte, nordeste ou Pampulha da capital, tem a opção de desviar pela Via Expressa ou acessando o centro da capital, pelo Complexo da Lagoinha, porque pelas imagens que a gente vê, a gente percebe que o trânsito no anel rodoviário vai ficar impraticável por boas horas, viu, Júnior Moreira?
Verdade. Nossa, a gente segue acompanhando e traz as informações ao longo do tempo. Fio partido, eu vou debater, mas já. Segura aí, a gente volta.
Você sempre foi um cara normal na hora do sexo. De repente começou a ejacular rápido ou tem dificuldades para manter a ereção. E aí você sofre. A boa notícia é que isso pode ter solução. Marque uma consulta na Clínica Alpha Man. Médicos especializados estão à sua espera para um papo reto sobre sua felicidade sexual. Clínica Alpha Man. Sucesso na cama. 2526-7676. Responsável técnico Dr. Carlos Pacheco, CRM 6394.
O IPTU Betim 2026 já está disponível e você tem até 10% de desconto pagando até 20 de maio. Muito mais economia para você e mais recursos para a nossa cidade avançar. Emita sua guia do IPTU 2026 e saiba mais em betim.mg.gov.br. Cuidar de Betim é um compromisso de todos nós. Prefeitura de Betim, futuro para todos.
Leve precinho campeão açaí para suas festas.
Bisteca suína resfriada reserva quilo R$13,90. Açúcar cristal, Curulipe pacote 5 quilos, R$12,49. Queijo tipo mussarela Zura peça quilo R$35,90. Papel higiênico folha dupla personal Vive pacote, leve 12, pague 11 rolos de 30 metros R$16,90. Lava roupas líquido brilhante, fragrâncias galão 3 litros R$24,90.
Leve o açaí com você.
Ofertas válidas de 11 a 17 de maio de 2026 para todas as lojas em todo o estado de Minas Gerais ou enquanto durarem os estoques.
Vocês já estão sabendo, né? A Sena tá trintando, meu amor. A Marina Sena aqui e a Mega Sena também. Sim, para comemorar tem um concurso especial com prêmio estimado em 150 milhões que não acumula. Faça sua aposta ou bolão na lotérica pelo app Loterias Caixa e pelo site. A Mega Sena trintou. Sorteio dia 24 de maio. Produto para maiores de 18 anos.
Agora tem especialistas do lado do povo brasileiro.
O Agora Tem Especialistas já mudou milhões de histórias em todo o país. Mais de 14,9 milhões de cirurgias, mais de 3 bilhões de exames especializados, mais de 6 milhões de teleatendimentos. É mais gente atendida, mais cuidado perto de casa, mais vidas transformadas. Viva o SUS, Ministério da Saúde, Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Itatiaia Futebol. 2h57, Emerson Romano, boa tarde, tudo bem?
Boa tarde, tudo bem, Júlio?
Hoje
boa tarde
a todos. Tem Cruzeiro em campo.
Tem o Cruzeiro, Copa do Brasil contra um Goiás que empatou no finalzinho, né? Num golaço lá em Goiânia, mas agora a história é outra, a história é Mineirão e justamente vamos falar sobre esse jogo. Emerson Pancieri tá com a gente. Fala, Xará, boa tarde.
Boa tarde, Xará, um abraço também pro Júnior, pra quem nos acompanha aqui na Itatiaia. Tá tudo bem, né, Júnior?
Tudo bem. Com você, melhor ainda, Pance.
Você deixou participar hoje do chamado, hein?
Você é sempre bem-vinda.
Ah, então tá bom. Olha só, o Cruzeiro pra hoje, uma possibilidade boa de time forte, aquele time que o torcedor já vem sabendo, né, de cor e salteado, tem o Arroio aí voltando, o Kaique também retornando à esquerda. Então eu tô apostando em Otávio, Fagner, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Kaique, Lucas Romero, Gerson, Christian, que foi poupado do último jogo, né, contra o Bahia Vitória lá em Salvador, com o Matheus Pereira na frente, Arroio e Caio Jorge. O Sinisterra foi bem no último jogo? Foi, mas ainda tá buscando aquele condicionamento legal. Acho que começa no banco de reservas, Xará e Júnior.
Valeu, Xará, obrigado pelas informações. É o Cruzeiro e um detalhe, aí é um feeling, tá? Não é um chutinho aqui básico. Não se assuste se o Goiás tentar levar esse jogo para os pênaltis. Confiando muito no goleiro Tadeu, que está lá há muito tempo, é pegador de pênaltis, cobra pênaltis também. Não se assuste se tentar levar esse jogo para os pênaltis, não.
Via trancadinho, né?
Parar um ônibus ali, estacionar um ônibus na frente do gol, não se assuste para poder levar esse jogo para os pênaltis. Não estou dizendo que isso vai acontecer. Estou dizendo que é uma possibilidade.
Lá na roça, no, na várzea que você gosta tanto, a gente não fala volante, a gente fala cabeça de área.
É, isso? Cabeça de área.
11 cabeças de área, né? Tipo assim, vai congestionar ali pra ninguém passar.
Mais ou menos assim. Tem umas histórias, e meu pai era muito engraçado, ele soltava umas. E teve um cara que perguntou, o meu pai falou, você joga de quê? Falei, não, eu jogo nas 11. O meu pai falou, não, você joga de teimoso.
Ai, ai. Ô, Romano, o jogo que hora que tá marcando?
O jogo 9.
É muito bom essa.
Jogo 9:30.
9:30.
A jornada começa às 8.
Ai, ai. Acho que eu tô aqui de teimoso. Abraço, Romano.
Valeu, gente.
A Aline Neves vai atualizar o noticiário. A gente volta já com a chamada geral.
Itatiaia. Urgente.
3 horas em Belo Horizonte, 24 graus na Itatiaia. Umidade relativa do ar, 64%. Vamos direto com a informação do trânsito.
Um grave acidente interdita completamente o anel rodoviário em direção à Vitória. Essa ocorrência que envolve ao menos 2 carretas e pelo menos 8 carros interdita completamente a pista na altura do bairro das Indústrias, logo após o trevo do bairro Betânia. Pelas imagens recebidas pela Itatiaia, é perceptível que há carros capotados e completamente destruídos no anel rodoviário. A gente ainda não tem informação oficial do que acarretou essa ocorrência. Fato é que a pista segue completamente interditada, com um trânsito caótico, e a qualquer momento a Itatiaia volta com informações do acidente no anel rodoviário. Da Central de Trânsito Itatiaia MIV, Vitor Brandão.
Novas regras para fiscalização de fios soltos, rompidos, irregulares ou sem uso instalados em postes e mobiliários urbanos de Belo Horizonte foram publicadas hoje no Diário Oficial do município. Segundo o decreto, empresas responsáveis pela fiação aérea terão que remover ou regularizar cabos em situação irregular dentro dos prazos definidos pela prefeitura, que variam de acordo com a gravidade da situação. Caso as determinações não sejam cumpridas, podem ser aplicadas multas até a regularização. O texto estabelece multa de R$ 1.500 para empresas que deixarem de identificar corretamente os fios instalados em postes ou mantiverem cabos irregulares sem risco direto à circulação. Já nos casos considerados graves, quando a fiação interfere na passagem de pedestres ou veículos, a penalidade pode chegar a R$ 24.000. Denúncias podem ser feitas pelo app da prefeitura e também pelo telefone 156.
Leve precinho campeão açaí para suas festas.
Bisteca suína resfriada reserva quilo R$ 13,90. Açúcar cristal, Corulipe pacote 5 quilos, R$ 12,49. Queijo tipo mussarela Zura peça quilo R$ 35,90. Papel higiênico folha dupla personal Vive pacote, leve 12, pague 11 rolos de 30 metros, R$ 16,90. Lava-roupas líquido brilhante, fragrâncias galão 3 litros, R$ 24,90.
Leve o açaí com você.
Ofertas válidas de 11 a 17 de maio de 2026 para todas as lojas em todo o estado de Minas Gerais ou enquanto durarem os estoques.
Polícia Civil conclui inquérito e indicia por tentativa de feminicídio o homem que atropelou ex-namorada em março desse ano em Lagoa da Prata, região centro-oeste do estado. Conforme as investigações, o homem de 22 anos tem um histórico de perseguições e ameaças contra a ex-namorada, que teriam começado após o término do relacionamento. De acordo com a polícia, momentos antes do atropelamento, o investigado teria arremessado uma garrafa e em seguida uma pedra contra o carro da vítima, que estava em um comércio nas proximidades. Pouco depois, quando a mulher atravessava a rua em direção ao carro, ela foi atropelada. Testemunhas relataram ainda que após o impacto, o homem retornou com a moto na direção da vítima caída ao chão. Ele foi contido por populares. Após o crime, o suspeito compareceu espontaneamente à delegacia acompanhado de um advogado. A Polícia Civil concluiu que o investigado agiu de forma intencional ao atropelar a vítima e ele foi indiciado por tentativa de feminicídio. O inquérito policial foi encaminhado ao Poder Judiciário. Repórter Amanda Antunes.
Vamos a Brasília. Discussões nesta tarde sobre a escala 6x1.
A comissão especial da Câmara que discute o fim da jornada 6x1 ouve daqui a pouco o ministro da Fazenda, Dário Durigan. Ele que participa da audiência com o objetivo de apresentar os impactos econômicos da proposta e que também prevê mudanças na carga horária dos trabalhadores. Esse debate acaba antecedendo a programação do colegiado, que tem a previsão de votação do texto para o dia 26 de maio e no dia seguinte, dia 27, já no plenário da Câmara. Além de Durigão, o colegiado também deve ouvir amanhã o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Guilherme Boulos, que deve tratar de outra perspectiva da proposta, os impactos sociais da medida. De Brasília, Aline Peçanha.
Itatiaia, informação a toda hora, o tempo todo.
De Minas para o Brasil, somos a rádio mais ouvida do país. Você faz parte de milhões de ouvintes que vibram juntos na mesma sintonia. Uma paixão chamada Itatiaia.
Uma, 3:05 de volta no nosso Chamada Geral, nessa tarde de terça-feira, dia 12 de maio de 2026. Bom, sigo aqui com o consultor e professor Sandro Márcio, com a professora, advogada trabalhista e de família Cida Vidigal, já, doutor Juliardi Ziviani, o advogado dos aposentados, se junta à bancada, ele vai responder as dúvidas dos ouvintes sobre essa questão da aposentadoria. Mas antes eu preciso reforçar para você que está ouvindo a Itatiaia nessa tarde, que roda pelas avenidas de Belo Horizonte, que vai passar pelo anel rodoviário ou naquela região do anel rodoviário, um acidente naquele trecho que a gente está acostumado, que tem acidente, que é naquela região do bairro Betânia, né? Mas já um pouquinho, já descendo ali no final daquela descida, no sentido Vitória. Então, quem vem do BH Shopping, Nova Lima, 040, toda aquela região no sentido do litoral capixaba, evite o local. Trânsito completamente parado nesse momento. Pelo menos 10 carros envolvidos nesse acidente. Pelas imagens chegam, pelo menos 2 caminhões também envolvidos. Então é daqueles acidentes gravíssimos que acontecem no anel rodoviário, e aconteceu mais um nessa tarde. Então, se você tem que passar por lá, esquece. Passa longe de lá, tá? E também no sentido contrário, né? Para quem vai rumo ao Rio de Janeiro, rumo à Vitória, vai dar reflexo, não tem jeito. Os curiosos diminuem a velocidade, talvez uma equipe de resgate vai parar no outro lado da pista. Então, se você puder ou não estiver ainda no anel rodoviário, não passe por lá, evite. É acidente de muitas horas para essa pista ser liberada, tá? Eu tô frisando isso, gente, porque o trânsito já tá muito ruim nesse momento lá. E vai piorar, e vai piorar, e vai piorar, porque já tá às 3 da tarde, já é hora do rush. Então, evite, mais uma vez, tô sendo repetitivo, mas é para entrar na cabeça de você que tá dirigindo aí, ou que vai dirigir daqui a pouco. Evite o anel rodoviário na região do bairro Betânia, aquela entrada pro Barreiro, que tem mais um acidente no sentido Vitória, ali na descida do anel rodoviário. Combinado? 3:07, a gente volta já.
Anchieta, Anchieta, vem comemorar. Anchieta é sabor no arraial. Anchieta, Anchieta, pode apostar. É tradição passada em todo lugar. Pipoca, canjica e amendoim. Junina, Anchieta é boa até o fim.
Pipoca, canjica e amendoim.
Junina, Anchieta é boa até o fim. Tradição que dá gosto
Nova Lima prova mais uma vez que é a terra de oportunidades e entra para o top 5 do índice de ecossistemas de impacto do Brasil nos eixos sociocultural e econômico empresarial. Esse é só mais um reconhecimento que soma aos muitos outros já conquistados pela nossa cidade. Nona melhor qualidade de vida do país, sexto lugar em sustentabilidade fiscal e o quarto município mais seguro de Minas. Saiba mais em novalima.mg.gov.br. Prefeitura de Nova Lima, o futuro mora aqui.
Vem pro Mercantil, o banco de quem sabe viver os 50 mais. Feito sob medida para você, aposentado e pensionista do INSS. Quase 10 milhões de clientes já contam com o melhor crédito do Brasil e a confiança de um banco com mais de 80 anos de solidez. Agora só falta você. Abra sua conta pelo WhatsApp, pelo aplicativo ou em uma de nossas mais de 300 agências. Saiba mais em meumercantil.com.br.
Mercantil, o banco dos 50 mais.
Leve precinho campeão açaí para suas festas.
Bisteca suína resfriada reserva quilo, R$13,90. Açúcar cristal, Cururipe pacote 5 quilos, R$12,49. Queijo tipo mussarela Zura peça quilo, R$35,90. Papel higiênico folha dupla personal VIP pacote, leve 12, pague 11 rolos de 30 metros, R$16,90. Lava roupas líquido brilhante, fragrâncias galão 3 litros, R$24,90.
Leve o açaí com você.
Ofertas válidas de 11 a 17 de maio de 2026 para todas as lojas em todo o estado de Minas Gerais ou enquanto durarem os estoques.
Pessoal, pessoal, alguém aí tem tarifa social na conta de luz?
Eu tenho.
Eu não. Como é que faz pra ter? Vamos lá. Se você está inscrita no Cade Único ou BPC e ainda não recebe o benefício, pode ter até 100% de desconto na energia consumida.
Tarifa social de energia elétrica. Saiba como solicitar o cadastro no site cemig.com.br/tarifa social. CEMIG, Governo de Minas. Aqui o trem prospera.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
Uma, 3:10. Atenção, você homem, como é que anda a sua vida sexual, meu amigo? Aqui, desanimado, cansado, estressado, chega na hora de ter intimidade com a esposa, as coisas não acontecem. Muito comum, muito comum. Fato é que você não precisa ficar assim, aí que tá o ponto na questão, né? Porque o Forte Erect é um produto natural dedicado a esse tipo de problema, ao cansaço, ao estresse, né? É chefe chato, é ônibus lotado, é boleto pra pagar. Você vai tomar o Forte Erétil, você vai notar que sua disposição vai mudar, não só pro sexo, mas pra vida. Você vai acordar mais bem disposto, chega no momento de ter intimidade, você vai conseguir ter intimidade, você vai ter mais vontade de fazer sexo. Bom, ah, Júnior, não sei, não. Compra uma caixinha. Leva pra casa uma caixinha, depois você manda lá no meu Instagram me falando pra você ver. Tô te falando, é coisa boa. 34016800. Tá mais de 10 anos aqui na Itatiaia, fazendo muitos casais felizes. 34016800. Liga agora, você tem desconto de 10% falando, se você falar que ouve o chamada geral e que ouviu no chamada geral. Efeito imediato que dura por 72 horas. 34016800 é o telefone do Forte Erétil. Bom, os nossos ouvintes começaram a mandar mensagens pra gente. Ouvintes que estão passando nesse momento na União Rodoviária. A nossa equipe segue para lá, o Vitor Brandão está acompanhando aqui direto da Central de Trânsito da Itatiaia, mas muitos ouvintes já mandando áudio, tá passando lá, mandando, informando o que está acontecendo no Anel Rodoviário. Vamos ouvir um dos nossos ouvintes aí.
Se eu estiver descendo o anel rodoviário aí, Betânia, aqui tá tudo parado, travado. Caminhão empurrou vários carros aqui, viu? Tô subindo aqui sentido Canadá aqui. Pode parar aí pra cima, não desce não. O caminhão empurrou um monte de carro aqui. Não sei falar se teve vítima. Já tá dando no jornal aí que o BO foi grande, hein? Segura aí pra cima aí, não desce não.
O BO, como diz o nosso amigo motorista aí, é grande mesmo, tá, gente? O acidente é bem feio. Eu tô sendo repetitivo com vocês, mas tem caminhão envolvido que arrastou vários carros, tem carro completamente retorcido. Vítimas com certeza, a gente sabe se alguém morreu nesse acidente, mas vítimas tem com certeza. Assim, carros revirados no anel rodoviário nessa tarde, mais uma vez, bem dentro daquilo que a gente já está acostumado a acompanhar, né? Naquela descida do anel rodoviário, para quem vai rumo à Vitória, para quem sai do BH Shop ali de Nova Lima e vai descendo o anel rodoviário. Então, evite nesse momento o anel rodoviário, até para que o socorro possa chegar com mais agilidade e que o socorro possa ser feito de forma mais ágil, né? Quanto mais pessoas forem para ali nesse momento, isso vai atrapalhar. Então, evite o anel rodoviário nessa tarde de terça-feira. Tá bom? A nossa equipe tá trabalhando, já tem gente a caminho, o Vitor Brandão segue acompanhando pelas câmeras de monitoramento que a gente tem na central, já ele vai dar uma atualizada aqui também sobre esse assunto. 3:13 agora.
Doutor Itatiaia.
O doutor Itatiaia de hoje é ele, doutor Giuliardi Ziviani, o advogado dos aposentados. Doutor, seja bem-vindo, boa tarde, tudo bem?
Boa tarde. Tudo bem, graças a Deus. Você, amigos.
Olá. Tudo bem, graças a Deus. Tudo vamos responder certo. A turma?
Vamos responder a
vamos
turma.
Vamos aposentar um bocado de gente aí hoje?
Vamos aposentar um bocado de gente.
Então tá, isso é bom demais.
Rapaz, chegou um cara lá essa semana querendo pagar um churrasco.
É, aposentou?
Ele falou, ó, eu vou aposentar e eu vou lá falar pro Júnior que eu quero churrasco.
É porque eu brinco com todo mundo aqui, quem aposenta tem que pagar o churrasco,
sabe? Aí, tá vendo, né?
Ô, professor Santo, fica à vontade, doutora, para entrar no papo quando vocês quiserem, os ouvintes vão perguntando, a gente vai batendo um papo sobre esse direito previdenciário, fiquem bem à vontade. Vamos começar, doutor?
Vamos, claro.
Manda a primeira aí, Lucas.
Olá, boa tarde a todos, eu sou a Irene do bairro Jardim Nazareno, Betim, e dia 8 de maio eu acabei de fazer 56 anos. E pago o INSS desde os meus 16 anos, 17. Aí queria saber, assim, se eu já posso entrar com o pedido da aposentadoria. Boa tarde, obrigada.
E aí, doutor, pode ou não pode?
Olha, eu acredito que não. Com a mudança de 2019, ela precisa ter no mínimo 57 anos para uma regra de transição, que é a de 100%, que a gente chama. E pelo que ela relatou na pergunta dela, ela tem 56. Apesar dela ter começado muito nova, e acredito que ela nunca mais tenha ficado tanto tempo sem contribuir, então estou supondo que ela tem mais de 30 anos de tempo de contribuição. Por mais de 30 anos de tempo de contribuição, ou ela teria que ter uma idade mais avançada, tipo 59,5, tipo 60, para conseguir uma aposentadoria com 30 anos, ou então 57 anos cravado para uma regra de transição de 100%. Uhum. Mas está perto, com 56, está batendo na trave, logo, logo ela aposenta. E a boa notícia é que a melhor aposentadoria que nós temos hoje é a aposentadoria com a regra de transição de 100%. Você paga mais tempo de contribuição, tem uma idade mínima, mas não tem aplicação de fator previdenciário, que ajuda ainda mais a pessoa a ter um ganho para quem contribui mais com o salário mínimo, né, Júnior? Porque quem tá no mínimo não tem jeito, né? Nem diminui, nem aumenta, fica no mínimo sempre.
Manda mais uma aí, Lucas.
Boa tarde, Júnior Moreira, boa tarde, bancada. Eu sou o Alex de Salvador, Bahia. Ô, Júnior, eu queria tirar uma dúvida, e que é o seguinte, quando eu abro minha carteira de trabalho digital, aparece empresa que eu nunca ouvi falar, função que eu nunca exerci, e eu queria saber se isso no futuro vai dar algum problema. Tira essa dúvida para mim, fazendo um favor, Júnior. Obrigado, Deus abençoe.
Excelente pergunta.
Nosso baiano, hein?
Baiano.
Soteropolitano, coisa chique.
É, Itatiaia vai longe mesmo. Itatiaia chegando jeito, lá em Salvador, né?
E aí?
E legal, ainda ele falou, na hora que eu abro a carteira digital, né? E tem lá empresas que ele nunca trabalhou. Possivelmente algum erro no sistema. É, isso acontece também no CNIS, né? Que é o Cadastro Nacional de Informação Social. Acontece também no CNIS. É, prejudicado ele não vai ser. Agora, beneficiado também não vai ser. Por quê? Porque o INSS, na hora de fazer a aposentadoria dele, vai ver que tem alguma inconsistência nesse vínculo ou nesse contrato com essa empresa. Talvez um número de NIT errado, mais possível foi o número do PIS errado lançado. É, e aí, na hora dele aposentar, eles vão pedir uma prova. Não vai estar na carteira, é física. Vai estar só na digital, mas não vai estar no CNIS. Possivelmente o INSS não vai ter essa prova que ele trabalhou, ele não vai reconhecer e vai ser somado somente o tempo que ele trabalhou.
O senhor vai ajudar ele lá no final do processo, mas sim. Por coincidência, a gente tem uma advogada trabalhista aqui na bancada.
Aí...
Vamos tentar ajudar nosso amigo baiano nesse processo. Tem alguma coisa que pode ser feita agora, doutor? Isso é comum de acontecer?
É isso que o doutor está falando, é muito comum esses erros aí. Pode ser base de dados, né? Deve ser a base de dados do sistema do governo que traz essas inconsistências. Então, o que a pessoa pode fazer? O melhor agora é juntar os documentos que comprovem os vínculos que ele tem até agora. Para quê? Para depois ele procurar o doutor Giliard para poder fazer para ele o trabalho que tem que ser feito, eventualmente, se for necessário, uma ação, ajuizar uma ação na Justiça Federal para rever esse tempo.
Quando a gente fala documento, pode ser, por exemplo, a carteira de trabalho.
A carteira física.
Aqui está tudo certinho.
Os contra-cheques, né? Nós precisamos começar a ter esses documentos, ainda que de forma digital, ter esses documentos, porque infelizmente, Júnior, a gente fala de uma era tecnológica, mas se a tecnologia falha, eu preciso ter um segundo plano. E nós, advogados, nós temos que ter esses documentos. E eu acho que o doutor sabe disso melhor também. A gente, às vezes, perde muitas coisas por falta de documentação. E o cliente perde muito mais.
Ô, Júnior, aproveitando, legal que eu tava aqui respondendo e ela tava lá assim, né? Opa, tô indo no caminho certo. E dentro do que ela falou e também complementando isso daí, hoje no INSS, a gente tem o aplicativo Meu INSS, é uma dica que eu dou para ele também, também com o que a doutora falou, ele pode pegar a carteira dele física e pedir um acerto, uma atualização do CNIS dele. No INSS, hoje, tem uma atualização do CNIS e tem uma chamada que você faz lá, né? Um requerimento que você faz para poder regularizar essas contribuições. E aí, isso fica certinho. Ah, mas o INSS não acertou, não tem problema. Esse prévio requerimento administrativo e essas provas já vão ficar lá em definitivo, já vão ficar lá digitalizado e isso já ajuda. Hoje, muitas vezes, Júnior, quando eu atendo um cliente, às vezes eu imprimo o CNIS e entrego para o cliente no final o estudo, a simulação e o CNIS. Ele fala, ah, não vou usar isso para nada, posso jogar fora. Eu falei, guarda isso. O que eu já tive de clientes que às vezes eu fiz uma contagem, tinha 30 anos, depois voltou e tinha 15, porque tinha alguma inconsistência, e aquele CNIS antigo, que era uma prova, tava lá um número do NIT diferente, que hoje ele já não tem mais. Então as pessoas às vezes perdem a carteira, às vezes na década de 90 as pessoas tinham vários números de PIS, e isso hoje tudo foi juntado, mas pode ter uma inconsistência no sistema que pode gerar um erro e ele ser prejudicado sim no futuro. Então não tem problema ter a mais. Mas é bom ele pedir o acerto dos vínculos empregatícios dele.
Fechado então. Gente, a gente está acompanhando, né? Para e passo, tudo está acontecendo no anel rodoviário. O doutor Giliard segue respondendo as dúvidas. O nosso Vitor Brandão, a Alice Brito. Eu estou dando uma olhada aqui no nosso mapa de monitoramento de Belo Horizonte e já mostra pelo menos uns 4 quilômetros de congestionamento no anel, naquela redescida ali do Betânia, tá? Aqui, quem sai de Nova Lima, da 040, quem está vindo do Rio de Janeiro, nesse sentido, na descida ali, por causa de um acidente que aconteceu na altura do bairro Betânia, bairro Novo das Indústrias ali, mas é Betânia, todo mundo conhece ali como Betânia, né? De um lado é o Novo das Indústrias, do outro lado é o Betânia, aquele trecho bem problemático de acidentes que a gente já conhece, que lá em cima tem aquela área de escape, e tudo indica que sim, foi um caminhão que acabou arrastando alguns carros ali. Pelos vídeos que estão chegando, pelo menos 10 carros foram arrastados nessa tarde. E a Alice Brito está na ponta da linha já com a gente para trazer as informações. Ô Alice, boa tarde, conta o que você está vendo aí até agora.
Boa tarde para você, Júnior. Uma carreta perdeu os freios e provocou agora há pouco um grave acidente aqui no anel rodoviário, na altura do bairro Betânia, na região oeste de BH. O trânsito, neste instante, está completamente interditado. De acordo com as primeiras informações obtidas pela Itatiaia, aqui no local, a carreta desgovernada passou por cima de vários carros que estavam na via no sentido Vitória. São ao menos 8 veículos envolvidos nesse acidente. Há vítimas presas a ferragens e equipes de resgate foram acionadas. Ainda não há confirmação sobre o número de feridos, nem sobre o estado de saúde das vítimas. Repórter Alice Brito.
Obrigado, Alice. Alice, então, já acompanhando esse acidente em loco, lá na região do bairro Betânia. Nosso Vitor Brandão também, direto da Central de Trânsito, acompanhando tudo. Já ele vai chegar com informações, toda essa questão que envolve o congestionamento, também áreas que você pode evitar. Fato é que a gente está de olho em tudo e vamos trazendo a informação ao longo do Chamada Geral aqui. Mais uma vez, para você que está ligando o rádio agora, um acidente grave no anel rodoviário, daqueles que a gente já está acostumado, uma carreta perdeu os freios e arrastou pelo menos 8 veículos, segundo a Alice Brito, que está lá nesse momento, pelo anel rodoviário. Em princípio, não há mortes nesse acidente, tá, gente? Em princípio. Mas as imagens são realmente assustadoras, tá? Mas, bom, voltamos aqui pro nosso doutor Itatiaia. O doutor Giuliardi tá trazendo informações, respondendo os ouvintes sobre direito previdenciário. Você falou que tem um ouvinte aí que mandou mensagem,
doutor? Ô, Júnior, um grande amigo aqui, meu cliente, Maurílio, ele é motorista de Uber. De vez em quando eu faço umas corridas com ele, ele falou, ó, quem escuta Itatiaia bebe água limpa. É. Escutei o Júnior alertando e, ó, já saí da confusão, já tô fora.
Que coisa boa, é
bom
isso.
Bom demais, um abraço, Maurílio.
Abraço, viu, Maurílio? Obrigado pelo carinho da audiência. Que bom que você conseguiu sair fora dessa confusão aí. Posso mandar mais, doutor?
Pode, por favor.
Manda mais um aí.
Boa tarde, é Reilão Gilbertinho. Eu queria fazer uma pergunta pro doutor previdenciário. O que acontece? Eu tenho 5 anos que eu trabalho como MEI. Eu tive uma informação de que o MEI, ele vale a contagem para aposentadoria por idade e não por tempo de serviço. A pergunta é, eu consigo recolher esses 5 anos retroativos para ele entrar na minha contagem por tempo de serviço? Obrigado, boa tarde a todos.
E aí, doutor?
Interessante demais essa pergunta, porque é uma dúvida de muita gente, né? E ele já relatou, o MEI é somente para aposentadoria por idade e ganhando um salário mínimo. Ah, mas eu tenho uma média para trás muito boa, eu trabalhava de carteira assinada e hoje quero aposentar com mais. Tem como sim, é só abrir um chamado no INSS, fazer um requerimento de pedido de complementação desse valor. O INSS vai calcular os 15%, que é a diferença para 20%, e aí, dali para frente também, você já pode pagar esses 15% todo mês, você paga o MEI e paga a complementação, e aí esse tempo todo vai ser calculado para uma possível aposentadoria por tempo de contribuição. Mas aqui vem a dica de milhões, né, Júnior? Não faça isso sem um estudo previdenciário. Não faça isso por conta própria, porque às vezes você vai dar dinheiro para a Previdência, não que eu sou contra de dar dinheiro para a Previdência, tem que dar, porque esses é que pagam e financiam os benefícios dos atuais beneficiários do INSS. Eu pago o INSS não querendo que o INSS quebre, eu quero aposentar e quero receber por anos, né? Quero que meus filhos também recebam. Mas eu falo assim, Não adianta você pagar se isso não vai te beneficiar com nada. Então é importante fazer um estudo previdenciário. Hoje mesmo atendi uma cliente que ela estava na dúvida, porque estava lá o cálculo de aposentadoria para ela com um salário mínimo. E ela achando que se ela esperasse mais 2, 3 anos, ela ia aposentar ganhando mais e vai ser o mesmo valor. Então por que não aposentar agora? É esse cálculo que a gente tem que fazer. É para isso que a gente serve, é para trazer informação para o cliente e fazer o melhor para ele. Uhum. Né? Porque o INSS, ele tem os procuradores que fazem o melhor para o INSS. Nós estamos aqui para fazer melhor para os nossos ouvintes e para os nossos clientes. Então não pague de uma só vez sem saber se isso vai te beneficiar, te ajudando a aposentar por tempo de contribuição. Dou sempre o meu exemplo do Júnior, a gente começou a trabalhar muito novo. E na última alteração da lei de 2019, a gente foi jogado para 65.
Nos ferramos.
E só Deus sabe se daqui a 20 anos
não vai
ter uma mudança. É. E talvez nessa alteração, eu só aposente por idade mesmo. Uhum. E aí não tem jeito. Para que que eu vou indenizar um período que talvez não vai me beneficiar em nada? Então, muito cuidado.
Bacana. Tem mais aí? O Vitor tá na ponta da linha já com a gente? Ainda não, né? Daqui a pouquinho o Vitor Brandão vai atualizar mais informações desse acidente, tá? Fique conectado aí que já ele vai trazer mais informações. Ô Lucas, manda mais uma pergunta aí pro doutor.
Boa tarde, meus queridos. Boa tarde, Júnior Moreira. Boa tarde a todos aí da bancada. Gostaria de fazer uma pergunta ao doutor Juliage. O que acontece? Eu recebi há pouco tempo, comecei a receber auxílio acidente. Só que esse acidente meu, eu entrei na justiça, ocorreu em 2013, de 2013 para 2014. Eu recebo retroativo, como é que funciona? Que eu comecei a receber mês passado já o auxílio, né? Esse retroativo, eu recebo ele, é precatório, como é que funciona isso? Boa tarde para todo mundo aí, Deus abençoe.
Doutor, guarda essa informação que o senhor vai passar para ele agora, eu vou pedir gentileza do ouvinte para segurar, porque o Vitor Brandão tá na ponta da linha e tem mais informações do acidente no anel rodoviário, não é isso, Vitor?
Isso mesmo, Júnior Moreira, o Corpo de Bombeiros enviou informações aqui pra gente, a gente atualiza a situação de momento no anel rodoviário, já explicando a situação de vítimas dessa ocorrência. Ao menos 2 vítimas foram desencarceradas dos veículos que se envolveram nessa ocorrência e encaminhadas para hospitais da região sem estado grave, segundo o Corpo de Bombeiros. Então, não há vítimas fatais nesse acidente e também não há vítimas em estado grave dessa ocorrência, Júnior Moreira. A gente ainda percebe que a pista segue completamente interditada em direção à Vitória, como a Itatiaia acompanha, uma carreta que perdeu o controle foi acertando os veículos no anel rodoviário em direção à Vitória, na altura do bairro Betânia, Júnior. A gente percebe também que o trânsito segue complicado também para quem vai em direção ao Rio de Janeiro, porque uma das faixas mais à esquerda da pista precisou ser bloqueada para o atendimento a essa ocorrência. E aí a gente ajuda também, Júnior, o motorista que quer desviar desse acidente grave que aconteceu na tarde de hoje, ele pode acessar tanto a via marginal da pista, que tem também um trânsito mais complicado por conta do excesso de veículos, ou acessar o bairro Buritis e cortar ali por dentro do bairro Betânia, acessar a Avenida Tereza Cristina e voltar para o anel rodoviário após essa ocorrência. Mas fato é, Júnior Moreira, reforçando que, segundo o Corpo de Bombeiros, 2 pessoas ficaram presas às ferragens, foram desencarceradas e, sem estado grave, foram encaminhadas para uma unidade de saúde, Júnior Moreira.
Obrigado, o Vitor Brandão, que está acompanhando esse acidente. Milagre, né? Que aconteceu no anel rodoviário hoje, porque as imagens que a gente vai trazendo no YouTube, para você que não pode ver as imagens, eu vou narrar, eu vou explicar tudo que está acontecendo. É um caminhão, a sensação que eu tive, não é? Porque muitas vezes a gente vê aquele trânsito parado e vem um caminhão e bate naquele todos os carros estão parados ali. Esse, a sensação que eu tenho é que o caminhão perdeu o freio e foi batendo nos carros ao longo de um trecho. Porque a imagem de quem está subindo o anel rodoviário e a imagem que chegou pra gente é de vários carros pela pista que foram atingidos ao longo de um percurso de pelo menos 200, 300 metros, né? Então é um acidente um pouco diferente do que a gente está acostumado e que, graças a Deus, 2 pessoas foram retiradas das ferragens, mas estão com vida e foram socorridas nessa tarde de terça-feira. Ó, doutor, vamos voltar à pergunta do nosso ouvinte. Você lembra o que ele perguntou?
Lembro.
Resumo para quem... Eu já esqueci, para falar a verdade.
Ele, na verdade, conseguiu um benefício de auxílio acidente.
Tá.
E ele perguntou sobre os atrasados.
Uhum.
Eu ia colocar 2 situações. Se isso foi tudo administrativo, a gente tem que ver desde quando esse requerimento dele. Muitas vezes, Júnior, a pessoa sofreu um acidente, mas ela ficou afastada de auxílio-doença. Então ela veio recebendo auxílio-doença durante 1 ano, 2 anos. Aí depois o INSS fala assim, ó, você pode voltar ao trabalho. mas aí você tem direito ao auxílio-acidente. Então você só recebe a partir daquele momento que o INSS te liberou para o trabalho. Você vai receber esse auxílio-acidente de trabalho, que é uma indenização, até você se aposentar. Aposentou, esse benefício é cortado. E tem outra situação, é de quem já entrou com esse pedido de auxílio-acidente judicialmente, foi reconhecido agora na justiça, esse benefício foi ativado, e aí existe ainda um processo judicial onde ele vai receber todos atrasados. Aí sim, pode ser através de RPV, precatório, aí tem que ver no processo. Então, para eu dizer se ele tem direito ou não do atrasado, eu tenho que conhecer se ele teve um benefício anterior ou não, mas aparentemente ele tem sim, porque ele até relatou, você vê que a gente vai pegando uma informação precatória, ele falou RPV, então acredito que já tem um processo, e nesse processo ele deve sim receber os atrasados.
Doutor Juliades e Viane, é lógico que a gente não consegue responder todo mundo que manda pergunta, chega um caminhão toda terça-feira, a gente tenta responder ao máximo, mas o ouvinte, o internauta que está acompanhando agora, mas e quer trocar uma ideia com o senhor de forma mais reservada, ou quer trazer as informações que ele queria e não teve aqui agora, lá no Instagram tem todos os contatos, não tem?
Todos os contatos. No Instagram, Juliades e Viane. A pessoa pode me seguir, Juliardes e Viane, ela vai conseguir todos os contatos e até por lá, eu mesmo que respondo os meus directs. Então, muitas vezes, quando é uma consulta maior, eu passo todos os contatos do escritório, que a gente está lá na Rua da Bahia, já há mais de 25 anos, Rua da Bahia número 1004, mas lá tem WhatsApp, todos os WhatsApps do escritório, número fixo. Só seguir lá no Instagram, e se tem uma duvidazinha rápida, me chama lá, faz a pergunta, eu respondo, será um prazer. Meu papel é esse, levar um pouquinho direito previdenciário às pessoas e fazer com que as pessoas pelo menos saibam que pode aposentar ou se não pode. É o nosso papel.
É o papel. Juliardi Ziviani, o advogado dos aposentados, lá no Instagram tem todos os contatos. Doutor, obrigado, até semana que vem, viu?
Eu que agradeço, um abraço também para os colegas de bancada, até semana que vem, se Deus quiser.
Cuidado nessas ruas aí, viu? A gente tá pegando hoje, vai com calma.
Devagarzinho, sempre com calma, devagar e sempre.
É do bonde dos elétricos, né?
Não.
É do bonde dos elétricos.
Eu falei com vocês, né? Eu sou do bonde dos elétricos. Ô, Júnior, eu sou muito privilegiado, né? Eu não utilizo o anel praticamente para nada, graças a Deus. Graças a Deus. E eu sofro assim, igual semana, esse dia das mães, eu fui no Espírito Santo, fui sexta-feira de manhã, tento pegar uns horários para ir pro aeroporto, que não são horários de pico, mas eu fui sexta de manhã, meu voo era bem cedinho, tá horrível ali perto do shopping, estação ali, né? Mas eu via o que o pessoal enfrenta de manhã, né? Na Cristiano Machado, Antônio Carlos, mas graças a Deus, sou muito privilegiado e a saúde mental tá em dia. Por conta do trânsito, eu não sofro, não.
É coisa boa. Abraço, doutor.
Abraço.
Doutor, um intervalo rápido, a gente volta já.
Grupo Herculano, mineração para um novo tempo. A mineração do futuro se faz com tecnologia, segurança e compromisso com a vida ao redor. Em Minas Gerais, a Herculano Mineração vem reforçando esse caminho com investimentos que ajudam a transformar a atividade e ampliar seus impactos positivos no território. A empresa está entre as pioneiras do país na adoção de um sistema com 100% de filtragem de rejeitos e empilhamento a seco, solução que elimina barragens e reduz riscos ambientais. Também reaproveita mais de 90% da água usada nas operações e investe em iniciativas voltadas à educação ambiental, infraestrutura, qualificação profissional e melhoria na qualidade de vida. Reunindo inovação e gestão ambiental com um olhar para o futuro, a Herculano se consolida como referência de uma mineração moderna, segura e eficiente. Grupo Herculano, mineração para o novo tempo.
Ele aplica ciência ao cuidado em saúde. Tem autonomia técnica e capacidade de decisão. Define prioridades, coordena equipes, antecipa riscos. Sustenta o funcionamento do sistema. Atua com ética e com responsabilidade. Quando você imagina um profissional assim, em quem você pensa? Esse profissional é da enfermagem. A enfermagem move a saúde brasileira. Uma campanha do COFEN.
Com a guerra, muitos países têm problemas no abastecimento de combustível. Mas aqui temos a energia da Petrobras. A gasolina que ela vende para as distribuidoras não aumenta desde 2024. O diesel teve um pequeno aumento depois de um ano e o governo do Brasil está fazendo a sua parte para reduzir esse valor. Não há motivo para preços abusivos nos postos. Aliás, desde 2021, a Petrobras não é mais dona da rede de postos que usa a sua marca. Os combustíveis são da Petrobras, os postos não. Petrobras, o Brasil é a nossa energia. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
O IPTU Betim 2026 já está disponível e você tem até 10% de desconto pagando até 20 de maio. Muito mais economia para você e mais recursos para a nossa cidade avançar. Emita sua guia do IPTU 2026 e saiba mais em betim.mg.gov.br. Cuidar de Betim é um compromisso de todos nós. Prefeitura de Betim, futuro para todos.
Eu comecei como mesário em 1974.
Em 2026, eu quero ser mesária pela primeira vez. É importante contribuir para todo mundo ter eleições justas.
A gente se sente útil e valorizado. É muito gratificante.
Seja mesária ou mesário voluntário.
Saiba mais em justiçaeleitoral.jus.br/mesário.
A democracia nós fazemos juntos.
Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
Ô, turma, 3:33 aqui no nosso chamado geral. É, mais uma vez, eu sei que eu tô sendo repetitivo para você que